Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast semanal Mateando com o Agro. É, toda semana conteúdo de fundamento para o agro no Brasil e no mundo. Hoje, episódio especial, a gente vai falar sobre cigarrinha do milho. E para isso, nós convidamos duas pessoas que estão ligadas ao meio. Uma da região sul do Brasil e outra da região centro, centro-oeste, que a gente vai apresentar os dois. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Walter Bassani Negron. Tudo bem, Walter?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Michael. Obrigado pelo convite, satisfação de estar aqui ao teu lado.
Que legal. E também falando lá, ele vai se apresentar também, o nosso mestre professor Paulo Garolo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Garolo. Tudo bem contigo?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom aí com você?
Que legal, tudo bem. Deixa eu pedir para ti, quem é o Garolo?
O Garolo é um engenheiro agrônomo que trabalha há 35 anos na cultura do milho e é especialista em milho, né? E aí, pelo que se envolve com milho, a gente tá na parada.
Que legal, que legal. Da mesma forma, eu faço essa mesma pergunta. Quem é o Walter Bassani Negron?
O Walter é engenheiro agrônomo também, já atuei na área técnica por 13 anos, hoje estou na área comercial, faço a subgerência das lojas agropecuárias na Cooperativa 1.
Que beleza, com essas duas pessoas que a gente vai bater um papo, vai matear tomando um baita mate. O Garolo, tu tá onde hoje, Garolo? Que local do país você tá?
Pois é, hoje eu tô no Mato Grosso do Sul. Eu tô no Chapadão do Sul.
Que legal, no Mato Grosso do Sul. São no centro-oeste, né? 35 anos.
Essa área que eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, ela fica bem no norte, já com divisa do estado de Goiás, né? Então aqui já é bem típica da região central, já.
Perfeito. E você é natural da onde, Garolo?
Eu sou natural de São Paulo, capital. Mas eu nasci e fui criado no estado do Paraná, no norte do Paraná, uma cidade chamada Andirá, próxima de Londrina.
Certo, tem distribuição de sementes de milho lá, né, em Andirá.
Isso, exatamente.
Que legal, falando em milho, então, hoje o que nos traz para esse bate-papo é uma praga dessa cultura que é especial para o Brasil, né? O Brasil é um dos maiores exportadores, se tornando um dos maiores exportadores desse cereal, que é o milho, que é muito importante para a alimentação humana, animal, enfim, a importância do milho a gente sabe. E nos preocupa, Garolo, daí nós vamos fazer um bate-papo sobre isso, uma praga que geralmente atacava bastante no centro-oeste, aqui no sul a gente não vinha muito falar. Uhum. E aqui no sul agora tem uma incidência maior, que é a cigarrinha do milho. E nós queríamos começar esse bate-papo falando sobre essa praga, sobre a tua experiência e o que tu pode contribuir com nós, com os ouvintes do podcast, sobre a cigarrinha do milho.
Então, essa é uma praga que realmente ela começou, os primeiros surtos, né, dessa praga, eu já estava, inclusive, aqui, né? Então, acompanhei desde o início. Em 1995, é que oficialmente foi registrado o primeiro surto, mas era um surto mais endêmico, né? Porque ele era mais pontual. Ele aconteceu aqui no Brasil Central e ele foi registrado em Goiás e numa região de mais baixa altitude, onde você tem um predomínio de temperaturas mais quentes, né? E o ciclo desse inseto e todas as etapas, inclusive da transmissão, da aquisição dos agentes causais das doenças, ela é muito dependente da condição ambiental. E a temperatura é o que mais impacta, tanto no ciclo quanto em todas as ações que essa praga faz. Então, assim, no início, essa praga ocorreu no Goiás, mas ela ocorreu exatamente nas regiões mais baixas e aonde a gente tem uma amplitude térmica bem pequena, né? É noite quente, dia quente, né? E é onde essa praga se disseminou no início. Mas ela, num espaço de 3 anos, praticamente a gente não ouvia falar mais. No entanto, ao longo de 95 a 98, ela aconteceu. Depois ela foi sumindo. O detalhe é o seguinte, e aí você disse assim, olha, essa praga começou aí e hoje está se disseminando, já está aparecendo até aqui. E isso é um problema, na verdade, essa dispersão dessa praga no Brasil e está indo para o Brasil inteiro, é justamente por quê? Porque a gente tem um país que nos permite, ainda bem, não é ruim, é bom, que nos permite a condição climática a plantar milho praticamente o ano inteiro. E como essa praga, ele é um inseto no Brasil considerado monófago, se alimenta basicamente de milho, só de milho, então a ponte verde que a gente gerou ao longo de 95 até 2015, quando deu o terceiro surto, a gente simplesmente passou do triplo. Em 1995, para você ter uma ideia, a nossa área plantada de milho no Brasil, com sementes de híbridos, ela era pouco mais de 4 milhões de hectares. Hoje a gente passa de 15 milhões de hectares. Então nós fomos praticamente 3 vezes mais. Então é óbvio, era de se esperar que eu poderia ter um avanço dessa praga para outras regiões, porque a gente tem milho plantando o ano inteiro, né? E principalmente em áreas de irrigação, né? Então isso me permite plantar milho o ano inteiro. E aí essa praga foi se disseminando e foi se espalhando pelo Brasil todo. Acho que outro ponto legal de eu comentar aí, né, com vocês, é que, por exemplo, oeste do Paraná, sul do Paraná, Santa Catarina, a gente não esperava que fosse acontecer dessa forma, que ela fosse aparecer aí contaminada, né? Ou melhor, que ela fosse acontecer e fosse levar uma contaminação para aí. Por quê? Por causa do gradiente térmico. A amplitude térmica que vocês têm aí é muito maior. E temperaturas de 20 graus centígrados ou abaixo disso já inviabiliza, por exemplo, até a eclosão dos ovos na cigarrinha. Então a gente imaginava que esse problema ia ser mais realmente Brasil Central. O que acontece é que também a gente fala tanto em aquecimento global, todo mundo fala, é moda falar aquecimento global, é normal, né? Está na boca de todo mundo. Mas aonde que isso impacta? E olha um dos pontos que impactou. O aquecimento global, hoje, nós não temos mais aqueles períodos com amplitude térmica tão grande como a gente tinha no passado, nem mesmo no oeste do Paraná. E hoje, o oeste do Paraná está castigado com a presença dessa praga e também dos agentes causais. Outra coisa importante para te falar disso tudo é que a temperatura, como eu falei antes, ela também determina uma maior possibilidade da praga adquirir os agentes causais e transmiti-los. Então existe uma faixa de temperatura ideal para isso acontecer. A temperatura ideal para ela adquirir, para ela transmitir e para os agentes causais se disseminarem na planta, ela fica em torno de 26 a 30 graus centígrados. Embora um dos agentes causais, que depois a gente vai falar sobre isso, um dos agentes causais, esse ainda tem uma temperatura menor, que é mais viável. O fitoplasma, que é o que causa o encrasamento vermelho, esse ainda se comporta melhor na condição de 20 até 26 graus centígrados. Mas o espiroplasma, que é o encrasamento amarelo, e o vírus do raiado fino, esses vão se disseminar na planta com maior agressividade quando em temperatura de 26 a 30 graus centígrados.
Perfeito, professor. Então, só para nós atualizar os nossos ouvintes, nós temos uma praga com dano bem considerado, mas o principal dano ela entra como um vetor, né? Transmite algumas doenças. E aí eu aproveito esse papo e peço para o Walter já tem uma grande experiência aqui na região, tu chegou a ver também, Walter, nesse tempo de trabalhando como agrônomo, essa praga, essa doença na região aqui, no sul do Brasil?
Aqui, Maico, na região da área de atuação da Coopera 1, eu não tinha assim, visualizado com tanta intensidade. Mas onde que eu trabalhava, na primeira cooperativa que eu trabalhei, em São Lourenço do Oeste, teve um ataque bastante grande, se não me engano, foi em 2003, 2004, se não me engano. Então foi um ataque muito, muito, muito grande, né? Então causou toda essa questão do enfesamento, principalmente o enfesamento vermelho, que ele é mais notório, digamos assim, para a planta, né? Então algumas plantas com poliespigamento, ou falta de espigas, ou falha até na própria polinização. É uma questão que basta. E agora, assim, as fotos que o pessoal tem nos passado via aplicativo, via grupos aí, são bastante, bastante disseminadas aí. E que nem bem o professor falou, a questão acho que da temperatura esse ano favoreceu bastante. Eu acho que nós tivemos um inverno atípico. E até para aproveitar, eu gostaria até de já emendar uma pergunta para o professor aqui. Tá vindo uma onda de frio aqui para o sul, que deve passar até pelo sudeste do Brasil também. Seria temerário ou precipitado a gente dizer que esse frio intenso que deve chegar entre quinta, entre amanhã de noite, sexta e até sábado, ela vai ser uma forma de nós minimizar esse problema ou tentar diminuir o inóculo?
Então, isso é uma expectativa. A gente não pode contar muito com imaginar que eu vou eliminar a praga ou os agentes causais. Até um fato, eu não sei se eu falo que isso é engraçado ou se não é engraçado. O ano passado, nós tivemos uma reunião em uma das nossas unidades que fica no estado do Paraná, numa cidade próxima de Londrina. E tivemos uma reunião até para discutir sobre esse assunto do complexo de enfezamento. E nós temos lá uma área nossa de pesquisa e até foi montado um campo para demonstrações e treinamentos dos nossos parceiros. E foi engraçado é o seguinte, que uma semana antes da reunião formou uma geada e deu uma castigada, porque a reunião foi em julho. Então deu uma castigada no milho forte. Do nada esfriou, como você comentou agora. Esfriou e geou. Muito bem. Na semana seguinte, nós tivemos a reunião. Quando nós fomos no milho para avaliar o que a gente encontrou lá, já estava calor de novo, né? Porque deu a geada, ficou 3, 4 dias frio, voltou o calor. O que aconteceu? Quem que nós encontramos lá? Cigarrinha. E aí até o pessoal brinca comigo, né? Porque eu me tornei uma figura muito associada à cigarrinha. Eu venho fazendo palestras no Brasil inteiro, né? E o pessoal me chama de Paulo Cigarrinha. E aí o pessoal já começou a falar que fui eu que levei a cigarrinha lá na unidade, né? Então, para você ver, o frio, ele tem sim impacto, ele vai minimizar, pode sim. Mas nós não podemos contar só com isso e imaginar que isso vai resolver, porque não vai. E um detalhe só que eu queria comentar com vocês é o seguinte, quando você falou da praga, né? E até associou com alguns comentários de pragas que são mais efetivas na cultura. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a cigarrinha em si, quando você comentou de vetor, tá? A cigarrinha em si, como praga para a cultura do milho, ela é considerada um inseto de baixíssima herbivoria. Ou seja, o impacto dela por sugar a planta de milho e roubar a produtividade é praticamente desprezível. Ela passa a ser problema, e talvez hoje um dos maiores problemas da cultura, é quando ela está infectada com os agentes causais do complexo de enfezamento, que são as duas bactérias que pertencem à classe dos moribundos, espiroplasma e fitoplasma, é quando ela está também infectada com o vírus do raiado fino. a partir disso é que ela se torna uma praga de alto impacto, de alto dano econômico à cultura do milho. Mas ela em si, no efeito direto dela, herbivoria, é muito baixa.
Indiferente do número de pragas, nenhuma planta. Porque a gente tem observado aqui, no e eu falo aqui para situar os ouvintes do podcast, no sul do Brasil, estamos falando de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. A gente tem notado, e estamos gravando esse podcast dia 19 de agosto de 2020. De repente, professor, vai ter gente ouvindo em 2050, né? Mas a gente está gravando, teoricamente, no inverno, outono, do sul do Brasil, que teoricamente teria que ser frio. Até agora nós pegamos algumas semanas quentes. E tem observado muita cigarrinha mesmo, tá? A gente tá falando de 10, 15, 20 numa planta. E esse dano direto dela, indiferente do número de cigarrinhas, é pequeno.
É pequeno. Inclusive, é por isso até que eu quis mencionar, e agora você me deu a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse ponto. Inclusive, qual é o nível de ação? Quando eu tenho que agir, nível de ação, presença e ausência. Esse é o nível de ação, presença e ausência. Por quê? Diferente, por exemplo, eu vou dar um exemplo da lagarta do cartucho, da Spodoptera pulchritida, lagarta do cartucho. A lagarta do cartucho, ela tem uma herbivoria grande sobre a cultura. Por quê? O fato dela comer a folha de milho já é um impacto de dano produtivo. Então, como a gente enxerga esse tipo de praga? Aí eu consigo mensurar, porque o dano é direto do inseto na planta. Então, eu consigo mensurar quanto que ela passa a trazer dano econômico, percentual de desfolha, e aí vai, Easter. Então, eu consigo, eu tenho mecanismos para mensurar. Agora, quando o inseto ele tem baixa herbivoria, porém, é um vetor e não tem bolinha de cristal para descobrir qual que é que está infectada. Então, é meio dizer assim, olha, se eu tiver uma área com 1.000 cigarrinhas e nenhuma infectada, e tiver uma área com 100 cigarrinhas e uma infectada, essa área que tem 100 cigarrinhas com uma infectada vai ter uma perda muito maior do que a outra que tem 1.000 com nenhuma infectada.
Que beleza, professor. Bom saber. E qual é a recomendação, então, da pesquisa, né? Pensando no produtor que está vendo cigarrinha no campo agora, tá? Ele está vendo, foi vistoriar, planejou para fazer uma aplicação de repente para lagarta, e ele está vendo uma praga que até então para o sul é um pouco desconhecida, posso falar assim, toma essa liberdade, mas está vendo essa praga. Qual que seria a recomendação de bombeiro, assim, vendo ela agora, o que a gente pode fazer?
Então, olha, eu vou ter que falar para vocês da seguinte forma. Quanto mais cedo o inseto inocula os agentes causais, maior é o impacto econômico que vai trazer para a planta. Por quê? Uma das principais coisas que acontece quando ele inocula as bactérias e tudo pode estar os três juntos, pode estar separado, mas o maior dano que acontece é que essas colônias desses agentes causais, elas vão primeiro, a cigarrinha, ela tem uma forma de estiletar a planta que é muito agressiva. Ela atravessa a folha e já vai direto no floema da planta. O floema são os vasos que carreiam os açúcares, ou seja, a seiva elaborada. E é ali que ela coloca os agentes causais. Quando esses agentes causais percorrem um período de latência, que normalmente gira de 2 a 6 semanas, eles começam a causar um entupimento da artéria principal da planta. Então, quanto mais cedo a cigarrinha inocula, maior é o dano, porque teve mais tempo das bactérias e do vírus se desenvolver. Então, hoje, falar para você uma ação de bombeiro, eu pode ser que eu estou mentindo aí no podcast, e aí eu vou me sentir mal. Por quê? A ação que a gente tem que fazer tem que ser antes do estágio de V8. O período crítico dessa praga é de V2 a V8 quando eu trato a semente. Quando eu não trato a semente, a folha abriu, eu já tenho que fazer o controle da praga. Por quê? Porque quanto mais cedo ela inocula, maior é o dano que ela causa. Então, se eu falar uma ação de bombeiro, o que, que pode acontecer? Como eu não sei, não estou aí, vocês vão me falar agora. Em que estágio fenológico, qual é o estágio fenológico que as plantas se encontram na maioria das áreas? Porque se já passou, eu vou ser sincero falar para você, se a cigarrinha estiver infectada, o dano já aconteceu. Só que, não acabei de falar do período latência? A latência do agente causal na planta, ela vai variar de 2 a 6 semanas para começar a querer apresentar sintoma. Então, normalmente o sintoma aparece só lá no florescimento. Por quê? Porque o milho, até o florescimento, ele ainda está crescendo vegetal. Então, os agentes causais ainda têm lugar para disseminar. Então, não entope de vez. Agora, quando a planta entra no estágio de florescimento, o que acontece? Ela paralisa o crescimento vegetal e, dali para frente, o carreamento de açúcar vai para onde? Para o enchimento do grão. Só que aí a bactéria já tomou conta, ou o vírus já tomou conta, ou já entupiu o suficiente para não deixar carrear mais açúcar para o grão. E é aí que você enxerga o impacto de tudo que esse danado, esse inseto fez. Professor. Então não tem muito. Eu vou, se vocês vão me perguntando, eu vou falar quais são os manejos. Mas hoje, dependendo do estágio fenológico, para falar que você vai conter o problema, talvez não tenha mais. Só que tem uma coisa. E aí a questão é outra. Eu preciso, agora, reduzir a população do inseto, independente se eu já estou danificado ou não. Por quê? Porque se você não reduzir, sabe qual é o outro problema que vocês vão ter? Milho tiguera. No sul tem outro nome, guaxo, não é? É o milho guaxo. Milho guaxo é a ponte verde para esse inseto permanecer no sistema. Ah, olha, eu fiz um monte de palestras, nem sei quantas, no estado do Paraná. E uma das coisas que eu pontuei foi isso. Semana passada eu recebi no meu WhatsApp uma normativa. O estado do Paraná, junto com a Embrapa, soltaram uma campanha, junto com as cooperativas, soltaram uma campanha para o controle efetivo do milho tiguera. Por quê? Porque é a grande ponte para você manter a sobrevivência do inseto. Então, tem inseto, independente se ele já causou problema ou não, vocês têm que levar ao agricultor a informação de que ele precisa conter a praga. Esteja o milho no estágio que tiver, porque senão vocês vão aumentar a população e a possibilidade de plantas que sobram, a possibilidade desse inseto pegar uma planta nova, tiguera, e inocular nela e ela se tornar fonte de inóculo e, ao mesmo tempo, fonte de como hospedeira para a própria praga. Então, tem que conter agora a população da praga.
Professor, é muito interessante aí as colocações que o senhor está fazendo aí e já englobou um monte de coisas que eu até ia lhe perguntar. Mas essa própria questão, como nós falamos aí do milho ser plantado durante todo o ano, nós tivemos milho sendo recém-colhido e milho recém-plantado, então ele propicia todo o ano inteiro, os 12 meses, com a cultura do milho. A minha pergunta, nesse sentido, assim, existe alguma outra planta, gramínea ou não, que também seja hospedeira da praga, do Dálvulus? E também essa questão, assim, ó, a gente pensando em controle de milho RR, digamos assim, com essa provável proibição de alguns princípios, de um princípio ativo, que deve ocorrer agora em 22 de setembro, claro que temos outras estratégias de manejo, mas a preocupação que a gente tem é para não onerar muito o custo de produção do produtor. Como é que a gente poderia estar trabalhando? Então, são duas perguntas, se existe alguma outra planta hospedeira e quais as medidas de controle para a gente evitar esse milho guaxo.
Tá. Então, vamos lá. Na primeira questão, gramíneas. É uma coisa que eu sou meio polêmico, né? O que eu tenho que falar, eu falo mesmo, eu coloco o raciocínio sempre funcionando. Mas olhando de uma forma, eu chamo de visão holística, 360 graus. É muito engraçado como a gente tem a capacidade de tirar o foco daquilo que é mais importante. O mais importante é a gente começar a entender o que significa uma planta hospedeira. Na verdade, para mim, uma planta hospedeira é aquela que, além de servir de fonte de alimento, ela também serve como fonte de abrigo e de lugar para os insetos reproduzirem. Quando eu penso que o termo planta hospedeira significa isso tudo, eu diria para você que o único hospedeiro real é o milho. Por quê? Porque a cigarrinha é monófaga no Brasil. Fora do Brasil, nós temos a eucraena, nós temos o teosinto, que são plantas hospedeiras, porque ela também se alimenta dessas plantas. Mas no Brasil, por enquanto, a pesquisa já nos mostrou, por enquanto, ninguém conseguiu provar o contrário. Ela se alimenta de milho. Então eu começo a partir desse princípio. Outra coisa que já se verificou: na natureza, ela não se multiplica e não se reproduz em outras gramíneas. Ela se abriga em outras gramíneas. É diferente. Então, porque existem inimigos naturais. Os insetos têm inimigos naturais, tanto na forma de outros insetos como aves. Então, ela se abriga em outra gramínea. Mas ela não usa como fonte de reprodução e nem tampouco ela usa como fonte de alimentação. Então, o nosso foco tem que ser no milho. E, por enquanto a Embrapa está estudando. Nós vimos já um trabalho da Universidade de Maringá, que também já mostrou que a única coisa que aconteceu é que, quando inoculou artificialmente, foram três gramíneas que acenderam uma luz amarela para o fitoplasma. Três gramíneas: Brachiaria plantagina, que é o capim marmelada, Brachiaria decumbens e o pânico máximo colonial. Esses três gramíneas, elas tiveram um índice de plantas que, ainda inoculando os agentes causais, no caso as duas bactérias, espiroplasma e fitoplasma, o fitoplasma teve. O fitoplasma continuou, sobreviveu em algumas plantas por um período também relativamente curto. Então, por enquanto, o nosso foco tem que ser no milho tiguera, porque o resto a gente está estudando, mas ainda não tem nenhuma pesquisa que realmente nos comprove a mudar o foco. Então, não tem nada. Eu posso ter uma maior população quando eu estou perto de cana-de-açúcar, quando eu estou perto de braquiária. Por quê? Porque a cigarrinha encontra ambiente para se abrigar. Bom, se ela não está tendo milho, ela fica ali. De repente tem um milho, aí ela avança com o milho. Entendeu como? Então, não, o foco nosso tem que ser a eliminação do milho tiguera. E a segunda questão que você me fez seria: então, quais são as práticas? É isso? E foi muito bom que você me perguntou assim, porque controlar a cigarrinha tem que ser um conjunto de práticas. Primeira prática, a redução do milho tiguera. Porra, mas e o milho RR? Não, o milho RR, por ser RR, ele não aumenta nada. O detalhe é que, como você comentou, eu tenho que ter manejos para diminuir ou eliminar o milho tiguera. E eu vou ter que eliminar o milho RR. Bom, antigamente eu trabalhava só talvez com um glifosato e eu matava o milho tiguera. Hoje não, eu tenho que entrar com gramicida para poder matar o milho tiguera. Beleza. Pô, mas isso vai encarecer. Bom, mas se você não fizer o bom controle do milho tiguera, não só perpetua a cigarrinha, como você também reduz a produtividade da soja. Agora, mas eu vou ter que aplicar um graminicida. Beleza, mas o quanto que o milho, por ser RR, também trouxe de benefícios de você entrar com o glifosato, que não causa nenhum efeito fitotóxico dentro das dosagens recomendadas, quanto isso incrementou também de melhoria na produtividade da própria cultura do milho. Então é uma coisa pagando outra, entendeu? A gente, eu entendo, o agricultor tem um sentimento, pô, mas agora eu vou ter que gastar o dinheiro do graminicida. Tá bom, então eu vou voltar para o milho sem RR. A hora que ele voltar para o milho sem RR, durante o primeiro ano não, vai estar tudo beleza. Mas no segundo ano em diante ele vai começar a sentir o efeito. Pô, antes eu estava produzindo mais, eu conseguia controlar melhor as ervas. Entendeu como? Por quê? Porque tudo é uma questão de benefícios. Qual é o conjunto e aonde me rende mais? Então, infelizmente, nós vamos ter que aprender a conviver e vamos fazer o compando milho tiguera com graminicida. Outra coisa, tratamento de semente. Eu preciso plantar minha semente de milho tratada. E aí, minha dica, procurem produtos que tenham um registro oficial do Ministério da Agricultura com a dosagem recomendada. A base do tratamento de semente hoje, que tem tido melhor performance em plântulas de milho, são do grupo dos neonicotinoides. Tá? Então, tratamento de semente pensando em inseto sugador, grupo dos neonicotinoides. Agora, tem um detalhe aí. Cuidado com uma coisa. Neonicotinoide, o grupo neonicotinoide, eles têm uma translocação em plântulas muito boa. Só que tem um detalhe, já é comum, né, o agricultor usar o grupo químico de neonicotinoide também para o percevejo barriga verde, que é outra praga violenta hoje no Brasil. Mas existe diferença de dosagem recomendada para cigarrinha e para percevejo barriga verde. Então cuidado com isso. Por isso que eu digo, usem produtos registrados, porque a bula está lá. E aí você consegue enxergar qual é a dosagem para um inseto e qual é a dosagem para o outro. Nós da Bayer temos um produto, que é o Propser, que ele tem neonicotinoide e ele também tem o metilcarbamato, que é o tio de carne. Então eu tenho um grupo químico para sugador e um grupo químico focado em leptófagos, mastigadores. E o Cropster, ele tem a dosagem já pronta, de 300 a 350 por 60 ml por 60 mil sementes. E eu olho o quê? Qual que é o nível de infestação de praga? Eu posso usar uma dose um pouco menor ou um pouco maior, tanto para o percevejo quanto para a cigarrinha, tá? Mas é uma dose só. Mas tem muitos outros que são dosagens específicas e o agricultor precisa olhar isso, porque senão ele vai trabalhar com dose menor e o nível de controle e o período residual vai ser menor. E aí é aquela história, né? Quem é culpado? Quem recomenda, né?
Beleza. Bom, que beleza,
depois
professor.
Nós temos também o inseticida para a gente trabalhar, né? Fez o tratamento de semente e aí você tem, lembra que eu falei? Período crítico de monitoramento, de V2 a V8. De V2 a V8, presença ou ausência da cigarrinha, respeitando em torno de 4 a 5 dias, que é o período que os neonicotinoides ainda estão circulando. Mas isso porque eu também estou dando outra dica. Para aplicação foliar, procurem os melhores resultados reais de campo. É quando você encontra produto neonicotinoide mais piretroide já pronto. Nós temos, nós corremos atrás do registro oficial. Nós temos uma opção, que é oficial, Ministério da Agricultura, que é o Conect. Conect é um produto registrado oficialmente. Mas independente, eu estou falando no todo, o melhor casamento que tem, neonicotinoide com piretroide, além dele dar um melhor controle do número de insetos mortos, lembrem-se, neonicotinoide é um grupo químico que tem translocação translaminar. Ele consegue atravessar a folha e se depositar numa quantidade no lado inferior da folha. E a cigarrinha do milho, as ninfas, elas ficam exatamente na face inferior. Então, o produto de contato que você trabalha em cima, só se agir por fumigação, senão não vai pegar fácil a ninfa, não. Agora, o neonicotinoide ainda tem a chance de, pela ação translaminar, diminuir o número de ninfas vivas. E olha que loucura. Uma ninfa, porque a transmissão também da doença, né, dos agentes causais, ela não é transovariana. Então, mesmo um casal que está contaminado, eles cruzam. Quando a fêmea oviposita, as ninfas nascem limpas, elas não nascem com os agentes causais. No entanto, as ninfas, elas ficam embaixo da folha e elas têm pouca movimentação. Então, ela tem tempo suficiente para adquirir os agentes causais. E como o ciclo ninfal, em média no Brasil, são 18 a 20 dias, sabe o que acontece? O período latente dos agentes causais dentro do inseto, ele também vai variar, em média, de 18 a 22 dias. Depende, né? Não estou entrando em detalhe, porque tem até 28, mas enfim, em média, de 18 a 22 dias. Ou seja, quando a ninfa se torna adulta, ela já se... Dali uma semana, é um adulto potencial vetor transmissor, mesmo tendo nascido limpa. Então, o controle de ninfa também é fundamental. E outra coisa, faz a conta aí, ó. 18 dias, 6 folhas. Se ela ovipositou no teu milho com 2 folhas mais 6, o seu milho está com 8. Você tem uma nova infestação que você mesmo produziu. Entendeu como? Então, é um conjunto de práticas. E a outra, a última aí, ó, sei que você está, eu devo estar estourando o tempo de vocês, a última prática que também nós temos que providenciar. Quando a gente pensa em escolha de híbridos, os híbridos hoje, a gente tem trabalhado a genética para trazer o maior nível de tolerância. Mas você às vezes não encontra no portfólio de uma marca todos os híbridos com alta tolerância. Existem alguns que já estão destacando, outros menos. Cuidado com essas avaliações que chegam para vocês. Cuidado. Por quê? Porque tem que ter critérios específicos para criar. Ninguém cria nota. Tem que ter critérios específicos para avaliar complexo de enfezamento. E é um pouco mais rigoroso do que para as outras doenças. Um pouco mais complexo, inclusive. Muito bem. Qual que é a estratégia? Procurem trabalhar híbridos com maior tolerância nos períodos onde o nível de risco de inseto e contaminação forem maiores. Então, existem períodos onde esse risco é maior. Então, nesses momentos, procurem trabalhar híbridos com maior tolerância. Até porque os melhores controles químicos, com tudo isso que eu falei rapidinho, os melhores controles químicos, eles vão te trazer em torno de 78% a 82% só no campo. Eu ainda vou ter em torno de 20% a 22% de insetos que vão sobreviver. Então, aí sim, estou numa alta infestação. Período crítico, né? Alta infestação de inseto. Aí eu vou usar híbridos com maior tolerância. Por quê? Porque o que sobrar, o impacto é menor. Entendeu?
E beleza, professor. Eu já peço desculpa e licença para as rádios parceiras nossas, que a gente promete entregar em 30 minutos, mas a conversa está muito boa e eu peço licença para o professor e vamos continuar, tá? Mas um abraço para a Rádio Avenida, Derval Seco, Rádio Entre Rios de Palmitos e a Rádio Ponto Norte FM, que nos reproduzem, né, na segunda e no domingo. E hoje nós estamos falando, então, de cigarrinha do milho, que é um assunto que, teoricamente, novo aqui no podcast, é a primeira vez que a gente está falando. Mas bem importante, né? Com a presença então do Walter e do professor, mestre Paulo Garolo. Garolo, a gente sempre faz uma pergunta fora da área técnica. E eu sei a resposta tua já, mas eu quero compartilhar com os amigos. Qual é o tipo de música que o amigo gosta de escutar?
Eu sou bem eclético e gosto um pouco de todas. Mas as minhas preferências são duas. Eu gosto muito de funk e gosto muito de música eletrônica. São as duas que eu mais gosto.
E o time do coração, professor?
Hã?
Time do coração.
Bom, agora a turma vai mandar eu sair da live, né? Do podcast. Coringa, né? O Corinthians.
Você viu? E você, Walter?
Olha, eu também sou bastante eclético, que nem o professor. Mas as minhas preferências são rock. Eu curto bastante rock, tanto nacional como internacional, eu curto bastante.
E o time?
Cara, o time, assim, eu tive sempre uma simpatia pelo São Paulo. Mas nos últimos anos aí eu tenho abandonado o futebol aí, não tenho nem me interessado mais no futebol.
Que beleza, mas voltando ao assunto técnico, a gente sempre brinca com isso. Com certeza o professor não tá mateando lá no Mato Grosso, né? Ou deve estar tomando no máximo um tereré, né?
Mas aqui, e a tereré, ele tinha
tomando um tereré. Professor, fazendo um resumo aí do que a gente falou até agora, acho que muita coisa é importante e vai ter muita gente que vai escutar esse podcast, graças a Deus. A cigarrinha é uma praga, o dano dela direto então é pequeno, né? A gente já viu isso. O dano dela como vetor é bem importante, trazendo duas doenças, né? Que é o enfezamento pálido e o vermelho, né? Tem essa praga aqui no sul também, como tem no Brasil inteiro. Então o pessoal que está nos escutando no norte, no nordeste, no centro-oeste, já conhece muito mais do que nós. E a gente viu que o detalhe é tratamento de semente, né? E usar produtos de base neonicotinoide, de preferência, para tá controlando, né? O produtor que está vendo isso agora, então, já lançar a mão de produtos bons, né? E já está entrando, querendo o gaúcho aqui, entrando de vereda logo, né?
Isso.
Aproveitando para controlar, então, o percevejo. O professor fez uma pergunta antes, a gente deixou de responder. Em que fase que está o milho aqui no sul? Então, 40% mais ou menos nessa região aqui no oeste catarinense e noroeste gaúcho está plantado, então está em V1 para V2. É nesse milho que a gente está vendo a cigarrinha. Mas tem 60% a ser plantado. Então é nesse milho que a gente está falando para os produtores tomar cuidado e lançar a mão, de repente, retratar uma semente com produto bom, né? Gastar um pouco mais, investir um pouco mais para retratar uma semente e já ter em casa um produto para a cigarrinha. E uma pergunta, última pergunta, professor, depois o Walter pode contribuir também. Eu estive numa lavoura domingo e coincidentemente passava a estrada, no meio de um lado da estrada tinha nabo como cobertura e no outro lado da estrada tinha feijão, safrinha, então não tinha cobertura. E aí que vem o que o professor falou. Nessa que tinha nabo como cobertura, a incidência de cigarrinha era muito maior do que onde não tinha cobertura. Isso tem influência, então, onde ela fica escondida, teoricamente?
É, porque ela é incrível. Elas também têm uma capacidade de sobreviver por um tempo sem se alimentar. Então, o que, que acaba acontecendo? Ela encontra plantas. E onde ela tem um volume maior de plantas, ela encontra um abrigo. E não obrigatoriamente que tenha que ser só em graminha. Até eu conheço, vamos dizer assim, tem um dado de uma pesquisa que nos mostra uma duração ainda maior de população numa maria pretinha do que numa braquiária decumbens, por incrível que pareça. Mas por quê? Talvez pela massa vegetal, no período foi feita uma avaliação. O que ela quer mesmo é abrigo, ela precisa se esconder. Então, aonde ela encontra essa oportunidade, ela está lá. E outra coisa importante, a cigarrinha gosta de ficar em lugar com tendências mais úmidas. É outro particular, inclusive com presença de água. E quando eu tenho uma massa vegetal maior, eu tenho uma tendência de ter uma umidade mais constante, entendeu? Então, tudo isso faz... É como eu falei, às vezes eu vou fazer palestra e o pessoal fala, olha, você tem 3 horas de duração. Acredite, às vezes 3 horas é curto para entrar em todos os detalhes que a gente conhece. Mas vocês falaram um negócio no início que eu quero reforçar. 2050, talvez nós vamos estar falando dessa cigarrinha ainda. Porque tem muita coisa desse bicho, desse inseto e desses agentes causais que a gente precisa estudar. Tem muita coisa ainda para se desvendar, viu?
Professor, Walter, mais alguma questão? Queria agradecer mesmo de coração vocês dois. Infelizmente o tempo está acabando mesmo. Temos que entregar um pouco menos de 45 minutos. Mas esclarecemos várias dúvidas e eu já deixo aqui o convite para uma próxima oportunidade, professor. A gente está falando novamente. Confesso que foi bem interessante, esclareceu várias dúvidas e eu acho que o ouvinte do podcast vai estar vai estar também sanando essas dúvidas, está podendo, entre aspas, falar com o professor lá do Mato Grosso, do Goiás, através do podcast, então, no Spotify, Mateando com o Agro. Espalha aí, professor, no Centro-Oeste também, Mateando com o Agro. Walter, um abraço, obrigado, cara.
Beleza, obrigado pela participação, pela contribuição do professor, muito esclarecedor, parabéns mesmo, muito bom.
Que tal? Que
Eu que agradeço.
Que dupla de convidados, né? O Walter Bassani Negron e o Paulo Garolo.
Um corintiano e um São Paulino.
É. É aí, ó. Mas a gente não briga, né? O foco é fazer esse Brasil produzir mais.
Tudo pelo agro.
Mais sustentável e pronto. O resto é só brincadeira, né?
Isso aí.
Eu que agradeço, viu? Agradeço o convite de vocês, agradeço a oportunidade de estar participando e estou sempre às ordens. Onde eu puder contribuir, essa é a minha missão nessa vida. Então, estamos às ordens.
Obrigado a todos, obrigado pela participação, Walter e professor Garolo. Ficamos assim com o Mateando com o Agro. Até mais. Sigam lá no Spotify, @Mateando com o Agro.